que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, o nosso cantinho espiritualista, onde nós falamos dos temas espirituais de forma bem aberta, bem simples, bem universalista, procurando equilibrar os ensinamentos espirituais de todas as áreas, numa síntese bem legal, onde nós procuramos falar das experiências fora do corpo, a aura, os chakras, a vida após a morte, a espiritualidade em geral, sempre de uma forma bem humana, descontraída, com o pé no chão, porque uma árvore não pode crescer e ir para cima sem estar bem enraizada no solo. Então, uma das coisas que é preocupação de qualquer pessoa na jornada espiritual que faz a caminhada de forma séria é manter os pés bem no chão, bem enraizada na vida normal e comum, para poder decolar com a mente e o coração para outros planos, para cima, mas ao mesmo tempo estando bem situado como ser humano, como uma pessoa normal, dentro do contexto natural de mais uma vida. E muita gente, às vezes, foge da própria existência usando como meio de fuga os estudos espirituais. E isso é um equívoco histórico cometido por muitas pessoas, tanto no Oriente Antigo quanto no moderno Ocidente. Muita gente usando valores espirituais para tentar escapar do dia a dia muito duro, das dificuldades emocionais, né? da dureza da vida cotidiana. Então a pessoa usa como válvula de escape os estudos espirituais numa espécie de fuga psíquica. E os estudos espirituais não estão aí para isso. Eles estão para aumentar a qualidade do discernimento de nós todos, o sentimento aberto, o coração aberto, na certeza de que viver não é apenas comer, beber, dormir, copular e um dia morrer sem sentido. Os estudos espirituais trazem a abertura de outros horizontes, para que nós possamos ver que além da Terra existem outros planos, que não é a primeira vida que nós estamos aqui e que nós temos que aproveitar cada vida que nós descemos para trabalhar, aprender aquilo que for necessário. E cada vez que a gente descer aqui na Terra, que seja sempre uma descida melhor do que na vida anterior, que seja sempre mais produtiva, que a gente cada vez mais, ao descer do espaço para cá, para ocupar um corpo, que a nossa presença aqui no planeta seja digna, sadia, que nesta vida e em futuras vidas, quando nós viermos novamente, que a nossa passagem deixe pegadas de luz e marcas luminosas nos corações dos outros, que nós possamos vir para a Terra, não para espalhar destruição nem discórdia, mas sim para passar algo legal, para fluir com a vida e ser feliz, e não esperar para ser feliz num paraíso do lado de lá após a morte, não. Felicidade é um estado de consciência que cada um carrega por dentro. E é isso que os estudos espirituais mostram, dando essa base para a gente poder caminhar com equilíbrio. Bom, de vez em quando eu trago alguns convidados aqui no programa para enriquecer um pouco a temática. E eu estou com uma amiga que já esteve aqui várias vezes, né, e deu certo dela estar aqui hoje ao vivo, que é a Maísa Intelizano. Ela esteve aqui a última vez no início de 2007. Fizemos dois programas, né, janeiro de 2007. E agora deu para ela estar novamente. A Maísa é pesquisadora, médium, pesquisa há mais de 30 anos a mediunidade. Nos anos mais recentes, ela vem pesquisando a terapia de vidas passadas também. E eu a convidei para a gente falar desses dois temas hoje, a mediunidade e a terapia de vidas passadas. Maísa, boa noite.
Boa noite, Wagner. Tudo bem?
Obrigado por você ter aceito o convite de vir mais uma vez.
Eu é que agradeço o convite.
Tá. Tá aqui também, aqui no ar. Dá um boa noite aí também, ô criatura. Chega perto ali do microfone. O CH, pode puxar ele para perto de você. O CH, que é o Carlos Henrique, que é o karma da Maísa, né? O marido dela. É o encosto, ele vem agarrado aqui com ela. Tudo bom, CH?
Tudo jóia. Beleza.
Temos aqui na parte técnica o Tomás aqui hoje. Pode olhar, Maísa, CH. Olha a camiseta dele, escrita lá, ciclo vicioso, não tá? Ah. Na camiseta dele. E ele, como ele soube que a Maísa vinha aqui, ele fez até a barba hoje, porque ele andou assustando os últimos convidados, Maísa.
Ah, é?
Ele vinha igual um porco espinho, com a barba para fazer, o convidado ia embora. Então eu pedi ele, pelo amor de Deus, que fizesse a barba para estar aqui hoje com a gente. Outra coisa, daqui a pouquinho eu vou deixar as linhas de telefone abertas para que vocês possam aproveitar a presença da Maísa aqui e possam realizar perguntas sobre o tema que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho. Maísa, para facilitar, vamos começar como se você nunca tivesse estado aqui. Vamos definir claramente o que é mediunidade.
Mediunidade é a capacidade que nós todos temos, em maior ou menor grau, de entrar em contato com o plano espiritual, com o plano astral, com a outra dimensão. É, basicamente é isso. É a capacidade que nós temos de entrar em contato com os entes que estão do outro lado e transmitir as informações, os recados que eles têm para nos dar.
Maísa, a mediunidade, ela é uma capacidade humana, ela independe de raça, de cultura, de sexo.
Sim, e muito, de religião
e
também.
E de religião, muito embora algumas doutrinas espiritualistas trabalhem mais focadas na mediunidade, como o espiritismo, a Umbanda, isso, o Candomblé, isso, e outras doutrinas que trabalham aí nos bastidores com a mediunidade, mas com parâmetros doutrinários diferentes.
Exatamente.
Então, é erro comum as pessoas confundirem a mediunidade com determinada doutrina. Então, por exemplo, fulano de tal fala, eu sou médium. Aí a pessoa fala, você é espírita? Você é da Umbanda? Como se a mediunidade fosse umbandista ou espírita. E a mediunidade é humana, não é?
É, a mediunidade é muito anterior, inclusive, a qualquer manifestação religiosa. Ela sempre existiu, é uma condição humana, uma condição da consciência. Então, ela é muito anterior a qualquer religião. Então, ela não pode pertencer a nenhuma religião. Ela é da humanidade. E como capacidade da consciência humana, ela independe da manifestação religiosa da pessoa. Não tem nada a ver, porque ela é muito anterior a isso.
É claro que nos tempos modernos, aí do século XIX para cá, com o surgimento do espiritismo, os estudos de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, aqui no Brasil, toda a série Nosso Lar do André Luiz, né, veio clarear muito essas questões da mediunidade, os pesquisadores brasileiros como Hernani Guimarães Andrade, o Hermínio Miranda, né, e tantas outras pessoas boas que vêm abrindo esse estudo mediúnico de uma forma também técnica, vem clareando bastante, tirando muito da ignorância desse tema. E dentro da Umbanda, a gente tem vários autores bons. A gente tem, por exemplo, a série de livros do Rubens Saraceni, por exemplo. Tem o Rivas Neto, antigo, né, que fazia um trabalho também muito legal. Então, a mediunidade hoje, ela está meio desvestida daquela ignorância antiga, da superstição que tinha antiga, ou ainda tem muita coisa assim de superstição misturada dentro da mediunidade?
Tem, infelizmente ela ainda tem bastante coisa de superstição, bastante um misticismo exagerado ligado a ela. Porque ela sendo uma condição humana, uma condição da consciência humana, ela poderia ser exercitada, independente de qualquer prática religiosa. E não é isso que a gente vê. O que a gente vê é as pessoas acreditarem que é perigoso, inclusive, exercer a mediunidade fora de qualquer ambiente religioso. E quando a gente sabe que isso não é verdade. Né? O que aconteceu no Brasil, Allan Kardec se tornou extremamente conhecido aqui, a mediunidade se tornou conhecida através dele, o termo mediunidade foi criado por ele, e com isso ela ficou muito vinculada às práticas religiosas, mas ela não tem nada de religioso. O contato com o mundo espiritual não é uma coisa religiosa, e as pessoas ainda acham que é impossível exercer a mediunidade fora do ambiente religioso.
Mas aqui em São Paulo, você estudou bastante o método do Edgar Armand.
Isso.
Né? É o método cinco passos, cinco estágios.
Cinco fases. O método das cinco fases.
Como é que é esse trabalho? É,
o Edgar Armand foi o criador dos trabalhos na Federação Espírita de São Paulo e o criador da Escola de Médiuns. E na época ele precisava de um método para poder ajudar os médiuns a se desenvolverem, a se tornarem mais seguros no exercício da sua mediunidade. Então ele criou esse método que divide, na verdade o que ele faz é dividir o fenômeno mediúnico em cinco passos, desde o primeiro passo que é a percepção das energias que estão no ambiente, até o último passo que é a manifestação propriamente dita das entidades, passando pelo contato com as entidades, passando pelo envolvimento, que nós também chamamos de acoplamento áurico. Então nós dividimos o fenômeno em várias fases para que a pessoa que está começando na prática da mediunidade, entenda o que está acontecendo com ela e possa controlar o fenômeno e perca o medo com isso.
Certo. Ô Tomás, deixa as linhas de telefone abertas a partir de agora. Amigos, os telefones 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Vocês podem ligar a partir de agora, podem fazer perguntas sobre o tema da mediunidade e no segundo bloco a gente vai entrar no tema das vidas passadas. Vocês já podem ligar para cá, vai insistindo, porque o telefone toca muito se você encontrar a linha ocupada, vai insistindo, a gente vai passando a pergunta para cá na medida do possível. E uma coisa rápida, a canção que eu abri o programa é do músico americano Christopher Cross. Essa canção é tirada de um CD que é uma coletânea, chama The Very Best of Christopher Cross. É uma coletânea importada, remasterizada. E a música que eu abri o programa chama-se I Will. E ela é um dueto do Christopher Cross com a vocalista Frances Ruffelli. Frances Ruffelli fazendo o dueto com Christopher Cross. O CD é lindo, tem as músicas mais bonitas da carreira do Christopher Cross, Sailing e tantas outras músicas que fizeram sucesso nas décadas de 80 e 90. The Very Best of Christopher Cross, um CD remasterizado muito bonito. Bom, temos alguém na linha? Quem está falando?
Boa noite, Wagner.
Boa noite, quem fala?
Glauco de Osasco.
Glauco, tudo bom com você?
Tudo ótimo.
A rádio está pegando bem em Osasco?
Sempre pegou bem.
Ah, legal. Quer fazer uma pergunta para a Maísa? Fica à vontade.
Gostaria sim. Eu queria saber como a mediunidade poderia nos auxiliar no nosso dia a dia, aqui no nosso presente. Isso que eu gostaria de saber, o que ela poderia nos auxiliar.
Tá bom. Desliga para o outro ligar, ela te responde aqui no ar, tá bom?
Obrigado.
Obrigado por você ter ligado, viu, Glauco?
Ah, tchau.
Oi, Glauco. Seguinte, mediunidade, eu costumo brincar muito nos meus cursos que mediunidade não vem com botão de liga-desliga. Então, a gente acredita muitas vezes que mediunidade é uma coisa que a gente exerce só dentro da sessão mediúnica ou só dentro da casa espírita ou da casa umbandista. Mas mediunidade é uma condição, quem a tem, mais desenvolvida ou mais ostensiva, é uma condição que funciona 24 horas por dia. Então, se ela funciona 24 horas por dia, a gente pode ter acesso ao plano espiritual 24 horas por dia. E para que isso serve? Isso serve para a gente como orientação de vida, como inspiração de conduta melhor, ou então como ajuda as outras pessoas. Às vezes as pessoas precisam conversar com a gente e a gente pode, de repente, pelo canal mediúnico, se inspirar para poder ajudar essas pessoas. A gente pode trabalhar, um médico pode trabalhar mediunidade no seu consultório, um psicólogo pode usar a sua mediunidade ainda que discretamente durante um atendimento para se orientar melhor sobre o que dizer para o seu paciente. Um professor pode usar a sua condição mediúnica no sentido de preparar suas aulas e ter uma melhor informação para passar para os alunos que ele tem ali na frente. Enfim, um enfermeiro pode usar a sua mediunidade na sua prática de cura. Ele pode usar as suas energias e exercer a sua mediunidade no seu trabalho diário. Enfim, se nós formos enumerar aqui, as situações seriam muitas em que a mediunidade pode funcionar, desde que ela esteja equilibrada, desde que a pessoa saiba que tem essa condição diferenciada e que saiba a melhor maneira de acessá-la para usá-la no momento certo. Então, mediunidade não é condição de sessão mediúnica ou de casa onde se exerça, mas é uma condição de 24 horas por dia, inclusive quando nós estamos dormindo.
Porque, inclusive, durante o sono, os desprendimentos extrafísicos, né, as projeções extrafísicas, muitas vezes rolam trabalhos com os amparadores, os mentores fora do corpo, que às vezes são sequências dos trabalhos mediúnicos realizados aqui na vigília. Isso é uma coisa que eu sempre tentei explicar nos grupos que eu participava como médium de desobsessão, explicar para os outros médiums o seguinte: olha, a gente está numa reunião aqui de noite. A gente vai para casa, essa reunião vai continuar fora do corpo durante o sono. Então chega em casa, não enche a barriga. Não vai ver televisão, não sai da sintonia, para que você possa estar em plenas condições de chegar, tomar um banho, relaxar, faz um lanche leve, mas mantenha a sintonia e na hora que deitar, ergue o pensamento, porque o trabalho vai continuar fora do corpo. Quantas vezes, Maísa, eu acoplava mediunicamente uma entidade doente numa sessão de desobsessão e ali a entidade era doutrinada, falavam com ela. De madrugada eu saí do corpo, a entidade que tinha acoplado comigo estava me esperando fora do corpo para conversar do lado de lá, cara a cara.
Pois é.
Então, uma coisa pode melhorar muito a outra. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. O desenvolvimento da mediunidade auxilia muito aqueles que gostam do trabalho das experiências fora do corpo. E as experiências fora do corpo também podem melhorar a mediunidade quando esse trabalho está interligado. É muito importante esse detalhe. E a outra coisa importante, no que a Maísa falou, é que a mediunidade ela tem várias nuances, vários graus. Quando alguém fala que todo mundo é médium, não é no sentido que todo mundo vai manifestar ostensivamente a psicofonia, a psicografia, a psicopictografia, não. A mediunidade ela tem nuances intuitivas, inspirativas, tem um espírito ali passando algo, ninguém está vendo, nem o próprio médium está percebendo que há uma influência mental, psíquica, fazendo projetar palavras sadias, às vezes num momento específico. Às vezes essa canalização, ela não passa nem pelo mental, vai direto pelo chakra placa do coração e emana um sentimento, a pessoa vai dar um abraço mediúnico, né? O guia está abraçando a outra pessoa através dela, ela nem saca
exatamente
que está rolando. Então, nesse sentido, qualquer ser humano é passível, em algum momento, de ser influenciado por uma consciência extrafísica num dado momento. Por isso que se fala que todo mundo é médium, mas nem todo mundo vai manifestar ostensivamente os fenômenos mediúnicos.
E tem uma outra questão aí, Wagner. As pessoas se acostumaram a pensar que o médium ostensivo tem sempre um guia específico que trabalha com ele. E nem sempre é assim. Se o médium está disponível, às vezes uma entidade que quer ajudar alguém pode se disponibilizar da sua mediunidade, mesmo não sendo guia dele.
Certo.
Então, se o médium estiver disponível 24 horas por dia, ele vai funcionar positivamente nas 24 horas por dia, independente do guia dele estar por perto ou não.
Certo. Temos mais alguém na linha, Tomás? Pode liberar. Olá, quem fala? Olá? Quem está na linha? A linha caiu, isso é influência do Tomás, porque a esposa dele me disse que a linha dele anda caindo
ele
também.
Ele está precisando de um passe, será?
Eu não sei se só um passe resolve. Ó, aqui está um passe com um comprimido azul, mais um pouco de catuaba e um saquinho de amendoim para ver se... E uma prece
para
ver se não cai mais a linha dele em casa. A mulher dele andou reclamando isso para mim. Pode liberar a linha, Tomás. Olá, quem está falando?
Maria Alzira.
Maria, você fala de onde?
De Itaquaquecetuba.
Tá pegando bem aí a rádio, Maria?
Tem vezes que sim, outras vezes não.
É que assim, se quando não estiver pegando bem, você liga para cá, eu peço o Tomás para subir na antena da rádio, ele tá gordinho, então ele verga o peso da antena pro lado daí de Itaquaquecetuba, né, Poá, né, Mogi, toda essa área, Suzano, ele enverga a antena aí na direção para pegar melhor. Você quer fazer uma pergunta para Maísa?
Eu quero fazer uma pergunta e também quero que ela esteja me explicando algo que me aconteceu quinta-feira passada.
Vamos lá, fica à vontade.
Oito dias.
Pode falar.
É assim, eu sou auxiliar de enfermagem e estava cuidando de um paciente, né? Então, assim, eu sabia que precisava que a família dele viesse fazer uma oração. Avisei para a família recusou, até que, enfim, que eu falei, ou vocês vêm, ou se não, eu vou deixar de mão. Quando eu falei isso, de repente me deu uma dor muito forte no estômago, uma agonia. Então, resumindo, aí resolveram vir. Na quinta-feira. Eu sabia a hora que aquele homem ia morrer, eu sabia que era daquela oração e daquela família. No entanto, eu apenas frequento algum centro espírita, mas eu sei que sou média, mas eu não tenho desenvolvimento nenhum. Aí eu queria que ela estivesse explicando sobre isso, porque até hoje eu estou com isso na minha cabeça.
Então, eu acredito que ela, na hora que ela falou assim, vamos deixar de mão, né? Alguma energia pegou aí no chakra umbilical, no plexo solar dela, talvez até do próprio paciente, que embora está nas últimas,
exatamente,
às vezes está percebendo tudo, né?
Na verdade, não é bem um fenômeno mediúnico. Foi mais um fenômeno anímico. Ela captou a condição do paciente e captou aquela energia dele e percebeu a situação em que ele estava e que o desencarne dele seria próximo. E talvez tenha captado a aflição dele de estar nessa situação e o quanto ele precisava da ajuda da prece, aí no caso, que para ele era o que fazia mais sentido. Então isso motivou a Maria Alzira a procurar a família e a pedir que fizesse essas preces para ele, para aliviar justamente a aflição do estado em que ele estava.
E inclusive, isso é legal para poder comentar, os profissionais de saúde que trabalham, o enfermeiro, o médico, o auxiliar de enfermagem, eles têm uma formação técnica que até para poder conviver com a profissão tem que ficar meio frio, não pode se identificar emocionalmente com os pacientes, isso é básico. Mas também não pode virar um robô e ficar totalmente à parte, porque o médico, antes de ser médico, é ser humano.
Exatamente.
Não pode congelar o coração, o sentimento, para funcionar em nome da técnica. Tem que ser um equilíbrio das duas coisas.
E quando ele consegue fazer isso, consegue acontecer o que aconteceu com ela, que ela acabou funcionando como médium do próprio paciente.
Então, e o que eu quero colocar é que as pessoas que trabalham com a saúde, o médico, o enfermeiro, o auxiliar, o profissional de saúde de alguma área, nada impede que ele pode fazer uma prece também.
Sim.
Ali no ambiente, quietinho, em silêncio, a favor do paciente. Isso é uma coisa que não se ensina na faculdade de medicina, mas é uma coisa que vai do próprio coração. Então, é muito importante para aqueles que trabalham em hospitais ou que trabalham com pacientes, de vez em quando ergue o pensamento, faz uma prece, tenha humildade de perceber que você está lidando com outras pessoas. Não é apenas um robô que você está mexendo ali, que você dá determinado remédio para determinada coisa. Existe uma consciência que se expressa por aquele corpo. Então, às vezes, faz uma prece, ergue o pensamento, pensa num mantra, faz o que você quiser, mas não fica só na parte técnica, não, porque isso pode ajudar tanto a você como profissional de saúde a se sentir melhor, quanto pode irradiar algo melhor para os pacientes também, fazer um serviço um pouquinho melhor, além da prática médica, né? Como será, talvez, uma medicina do futuro mais holística.
Exatamente, a parte técnica não precisa necessariamente brigar com a parte espiritual.
Exato,
muito pelo contrário,
pode somar.
Ela se complementa.
Exatamente. Tomás, mais alguém? Pode liberar. Olá, quem está falando?
Oi, professora Elaine, aqui de Jundiaí, tudo bem?
Tá pegando bem aí a rádio Jundiaí?
Tá ótima.
Quer fazer uma pergunta para a Maísa, Elaine?
Eu quero sim, eu gostaria, não é exatamente uma pergunta, é uma colocação. Eu gostaria que ela falasse um pouco sobre a relação da mediunidade e a glândula pineal.
Boa pergunta, Maísa. Então, Elaine, desliga aí para outra pessoa ligar e ela vai respondendo aqui, tá bom?
Tá bom, um abração.
Ok, só para situar melhor, a glândula pineal, amigos, nós temos um conjunto de glândulas endócrinas que produzem hormônios, que são agentes bioquímicos que viajam pela corrente sanguínea, ativando as funções do metabolismo. Nós temos 7 glândulas endócrinas. Uma delas, a mais alta, está dentro da cabeça, logo abaixo dos hemisférios cerebrais, bem no centro do crânio, chama-se glândula pineal ou epífise. E essa glândula tem fortes ligações energéticas com o chakra do topo da cabeça, o chakra da coroa, o chakra coronário. Por isso, diversos lances mediúnicos se processam nessa interligação da glândula pineal com o chakra coronário. Então, só para dar uma base para os outros ouvintes, aí agora você emenda a pergunta dela.
A glândula pineal, a gente pode dizer que ela é o órgão da mediunidade. Com base em algumas alterações leves que ocorrem na glândula pineal, que ocorre o fenômeno mediúnico e que predispõe a pessoa a uma mediunidade mais ou menos ostensiva. Nesse sentido, o melhor trabalho que nós temos visto atualmente é o do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. A pesquisa dele indica, ele descobriu alguns cristais na glândula pineal, a presença de alguns cristais na glândula pineal, e quanto mais cristais ocorrem na glândula pineal, parece que maior é a tendência da pessoa em apresentar fenômeno mediúnico. E a presença dos cristais independe de idade, independe de raça, independe de qualquer outra condição. A pessoa já nasce com uma quantidade específica de cristais, e esses cristais é que vão determinar se ela será ou não uma médium ostensiva. Isso é o que vem indicando a pesquisa do Dr. Sérgio Felipe. E é interessante que os cristais de apatita, que são os cristais encontrados na pineal, eles são muito parecidos com os cristais que existem dentro dos telefones celulares, que são os cristais que captam o sinal do celular. Então, ao que tudo indica, esses cristais existentes na glândula pineal fariam o sequestro dos campos eletromagnéticos que estão à sua volta, e esses campos eletromagnéticos são emitidos pelas mentes que estão em volta, sejam elas encarnadas ou desencarnadas.
E também a nível de pesquisa, Elaine, se você quiser pesquisar mais, dentro do Espiritismo tem um livro excelente do André Luiz, passado mediunicamente pelo Chico Xavier, naquela série Nosso Lar, que é o livro Missionários da Luz, o capítulo 2, um capítulo específico da glândula pineal, onde o André Luiz, o mentor, explica o funcionamento dessa glândula por um ponto de vista extrafísico, né?
Isso.
Também podem ser encontrados materiais de glândula pineal para os estudantes da AMORC, da Ordem Rosa Cruz, vários livros da AMORC, publicados pela AMORC aqui no Brasil, contém informações sobre o sistema glandular de uma forma mais esotérica, é claro, e boas informações sobre a glândula pineal também, para quem é da AMORC, dá uma procurada. Tem também o trabalho do Pastorinho no Espiritismo, com a mediunidade, também, se bem que os livros dele são difíceis hoje de conseguir.
São todos esgotados,
E tem um livro do pesquisador francês, o Patrick Drouot, que eu não me recordo o nome agora, que tem um capítulo muito bom também sobre glândula pineal. Tomás, nós já estamos na hora do intervalo, né? Você viu, ele adianta o relógio para acabar mais rápido, para ele ir embora mais cedo.
Para ele ficar sossegado.
Para ele ficar sossegado. Você peguei no flagrante adiantando o relógio. Bom, amigos, as linhas vão ficar abertas, mesmo agora durante o intervalo. A gente vai para a vinheta de intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Rádio Mundial. Acredito na vida. Na vida. 660 AM. FM 95,7. revista Universo Espírita 50. Afinal, onde estão os marcianos? Os espíritos disseram que há vida em Marte, mas as fotografias da NASA mostraram uma paisagem sem vida. Então, onde andam os extraterrestres? E mais, conheça outras vidas de Kardec. Saiba por que a moda, o status e a beleza tiram toda a nossa liberdade. Aprenda a superar o medo da morte. Conheça a cura da obsessão compulsiva pela terapia de vidas passadas. Revista Universo Espírita número 50, já nas bancas.
Rádio Mundial.
A Rádio Mundial está concorrendo ao prêmio IBEST. Acesse o site www.radiomundial.com.br e dê o seu voto. Rádio Mundial, acreditando na vida.
O CVV Vila Carrão convida você a ser voluntário. Venha doar calor humano através de apoio emocional no plantão semanal de 4 horas e meia. O programa de seleção de voluntários poderá ser feito no final de semana, com início no dia 9 de fevereiro, das 13h30 às 18h30. Mundial informa oficinas gratuitas. A Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo abriu inscrições para cursos gratuitos neste mês, com temas voltados para a sociedade. Entre os assuntos abordados estão temas como, por exemplo, a oficina comemorativa do 4º centenário do nascimento do padre Antônio Vieira. Também serão abordados temas como a indústria cultural, poesias e poemas e música e sociedade. Para mais informações e para efetuar inscrições, os interessados deverão ligar para o fone 31-23-78-10. Repetindo, 31-23-78-10. Você continua ouvindo Viagem Espiritual com Wagner Borges. E às 20 horas, Café com Mensagem com Tony Luiz.
Mundial. Rádio Mundial. 660 AM, FM 95,7. Acredito na vida, a vida.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95,7 FM. Eu sou o Wagner Borges, estou batendo um papo aqui com a Maísa Intelizano sobre mediunidade no primeiro bloco. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos derivar o assunto para a terapia de vidas passadas. Mas nós temos mais uma pessoa na linha. Pode liberar, Tomás. Olá, quem fala?
Olá, boa noite.
Boa noite.
É Paulo da Lapa.
Paulo, a rádio está pegando bem aí?
Está ótimo.
Legal, quer fazer uma pergunta para a Maísa?
Gostaria, sim.
Fica à vontade.
Eu gostaria de saber se existe alguma ligação, porque eu tenho problemas de depressão, síndrome de pânico, né? E quando eu estou nessa situação, eu sinto como se tivesse algo tomando conta da minha mente. Gostaria de saber se existe alguma relação entre isso e o lado espiritual, né? Ou até mesmo mediunidade. E se existe alguma forma de eu saber como isso se processa.
Legal. Vamos lá, Maís.
Ok. Olha, Paulo, que pode haver relação? Pode. O que a gente precisa entender é que a nossa parte psíquica e a nossa parte espiritual, elas funcionam muito mescladas.
Ok.
Então, tanto o desequilíbrio psicológico pode levar a uma situação espiritual desequilibrada, como pode acontecer o contrário. Uma situação espiritual desequilibrada pode levar a um distúrbio psicológico. Então, é difícil de dizer o que começou primeiro, apenas conversando com você. O ideal é que você tenha o acompanhamento de um psicoterapeuta e que para que ele possa avaliar. Agora, sem sombra de dúvida, quando a pessoa tem uma capacidade mediúnica mais desenvolvida e que não está sendo trabalhada e que não está equilibrada, ela pode deixar a pessoa propensa a um distúrbio psicológico mais intenso. Então, se ela tem uma mediunidade que ela precisaria trabalhar e ela não consegue, o que pode acontecer? Entidades em desequilíbrio acabam se envolvendo com essa pessoa e provocando distúrbios que podem ir depressão, ansiedade, síndrome do pânico e todas essas coisas. O inverso também pode acontecer, que é o que eu estou te dizendo. Pode ser uma outra condição sua, psicológica, fisiológica, tá? Que leva a um desequilíbrio espiritual. As duas coisas estão muito interligadas. Por isso que nesses casos, o que eu costumo indicar é o tratamento tanto com um profissional da área, e se for o caso até um psiquiatra, de preferência um psiquiatra de abordagem espiritualista, que já existe, um acompanhamento com psicoterapia e, ao mesmo tempo, um acompanhamento espiritual. Porque uma coisa vai levar a outra e as duas coisas vão se misturar e vai ficar cada vez mais difícil de separar.
Ok, tá? Paulo?
Ok, entendi. Muito obrigado, então.
Tá.
De nada.
Inclusive, mas você você é terapeuta e você é professora de curso de mediunidade. Você também está atendendo pessoas com problemas como esse que o Paulo relatou.
Isso.
E você está atendendo num lugar aqui em São Paulo. Antes você não tinha tempo, estava dentro de uma empresa e agora você está tendo um tempinho para atender. Como é que é esse atendimento? Aonde é? Tem um telefone aí que os ouvintes possam ligar para você?
É, eu sempre dei os cursos de mediunidade e eu sempre percebi a necessidade das pessoas que chegavam para mim procurando o curso de separar melhor a questão espiritual da questão psicológica, que sempre vinha muito misturada. Então foi nesse sentido que eu busquei justamente a pesquisa, o estudo na área de terapia para poder atender melhor essas pessoas que me procuravam no curso. Atualmente eu estou atendendo num espaço no Campo Belo, que se chama Espaço Heliantos. O telefone lá é 5535-6414.
Repete de novo.
5535-6414. Eu faço atendimento em TVP, terapia de vida passada, e também dou orientação transpessoal, que é justamente a orientação para as pessoas que estão vivenciando esses fenômenos parapsíquicos e não estão sabendo lidar com eles ou não estão entendendo bem esses fenômenos. Então, a minha proposta é justamente atender essas pessoas em consultório para dar uma orientação melhor a respeito disso.
Repete o telefone novamente, Maísa.
É Espaço Heliantos, o telefone é 5535-6414.
Qual é o seu e-mail para um contato?
O meu e-mail é alfaminteles@yahoo.com.
Novamente.
alfaminteles@yahoo.com.
A Maísa, amigos, ela também escreve nas revistas Espiritismo e Ciência, Sexto Sentido, Revista Cristã de Espiritismo, além de fazer, de realizar vários cursos sobre mediunidade em vários espaços aqui em São Paulo, inclusive lá no IPPB também. A Maísa tem alguns sites também na internet, ela escreve no site do Somos Todos Um. Deixa um site para os ouvintes que acessam a internet poder ver seu trabalho, seus textos.
É o próprio site do STUM, né? www.stum.com.br/Maísa Intelizano.
E tem também o próprio site do IPPB, que é www.ippb.org.br, onde você tem uma coluna com diversos
mesmo.
Textos, né?
Isso
mais
mesmo.
Alguém na linha, Tomás? Olá, quem está falando?
O Gerson.
Jé, você fala de onde?
Eu falo do Ipiranga.
Opa, daí da onde a gente tem o IPPB, né? Nossa escola.
Nós somos vizinhos.
Somos vizinhos. Quer fazer uma pergunta para a Maísa?
É, sobre o livre-arbítrio.
Vamos lá.
É, o que me fala sobre o livre-arbítrio com relação aos espíritos, a nós mesmos, enfim. Tudo em geral ao livre-arbítrio.
Vamos
As vidas passadas, a vida agora. Eu estou vivendo agora, não quero saber o que eu passei ontem.
Ah, mas tem algumas coisas que rolaram ontem, Jéssica, que influenciam na vida de hoje por repercussão.
Então, o que quer dizer o livre-arbítrio?
O livre-arbítrio é a capacidade que a gente tem de escolher as coisas e de interagir com as coisas. Porque, veja bem, qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento espiritual, ela sabe que não é apenas um corpo físico, é uma consciência que vive em outros planos e que temporariamente vem para um corpo físico no aqui e agora. Então, existem leis de causa que geram efeitos. Muitas vezes essas causas são geradas e têm sua repercussão mais à frente, quando a pessoa já está numa nova vida. Então, o espírito é sempre o mesmo. Não comete o engano de você apenas por estar aqui agora com o nome de Gerson e o corpo de homem, que você não possa ter tido outras experiências com o livre-arbítrio lá atrás que estejam repercutindo agora. Então, esse é um erro muito comum. E esse aqui agora que você está falando, isso é muito relativo, porque tempo não existe. Isso é a própria ciência que está falando. Então, tudo é muito relativo. De repente, determinadas causas geram determinados efeitos que nós não percebemos, mas nós somos os mesmos, independente da época, independente do corpo.
É, o que eu acho que pega um pouco é as pessoas às vezes acham que o nosso livre-arbítrio é absoluto. E, na verdade, ele não é, ele é relativo. O livre-arbítrio, ele é de acordo com a capacidade que nós já temos de assumir as responsabilidades pelos nossos atos. Então, quanto maior a nossa consciência, quanto maior o nosso conhecimento, maior será o nosso livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele é muito relativo, ele não é absoluto. Existem leis contra as quais o nosso livre-arbítrio não pode fazer nada. São leis universais que estão aí e sob as quais nós todos estamos. Então, ele é muito relativo, ele não é absoluto. E nós tendemos a pensar que o livre-arbítrio é absoluto. Ah, eu decido o que fazer da minha vida, não importa o que aconteça. E não é bem assim. Então, em relação às vidas passadas, o que acontece? Eu decido como viver a minha vida passada, eu tomei decisões que estavam ao meu alcance na vida passada e que hoje determinam determinadas condições que eu estou vivendo hoje. E o que eu decidi de muitas coisas que eu vou fazer hoje vai determinar a minha vida no futuro. Então, é nesse sentido que nós trabalhamos com a vida passada. Existem escolhas que são feitas, que estão ao nosso alcance, porque não é tudo que está ao nosso alcance escolher, e que elas repercutem vida a vida. E muitas vezes nós geramos padrões que não são sadios e que podem vir a aparecer em vida futura e nos prejudicar. É nesse sentido que entra a TVD.
Isso é pesquisado nas regressões de memória. Exatamente. E constatado. Agora tem um detalhe, dá uma analogia boa para fazer disso. É mais ou menos o seguinte, vamos considerar que o universo é um imenso educandário. Cada planeta é uma sala de aula. A gente desce para uma vida e veste um corpo que é uniforme dentro de uma série, vamos chamar assim. Então, é igual o aluno, quando ele entra na sala de aula, ele não tem como controlar o currículo do que ele vai estudar, é imposto a ele, a maneira como a diretoria do colégio leva, o horário, o tipo de uniforme. Exatamente. O que o aluno pode controlar? A maneira como ele convive com isso. Como ele convive com os outros alunos, se ele vai quebrar a carteira ou vai dar uma maçã para a professora.
Se ele vai estudar a lição
que foi dada. Se ele vai fazer amizades ou inimizades, se ele vai dar maçã para a professora ou matar a professora, se é livre-arbítrio. Agora, dentro da sala de aula, o aluno não tem como escolher o currículo, não. O currículo é imposto a ele. Eu acho que a vida é a mesma coisa. Uma coisa grande que coloca a gente aqui e a maneira como a gente lida com esse aqui agora, que é o livre-arbítrio dentro de leis maiores.
Eu gosto muito da analogia do Pietro Baldi também. Ele diz que livre-arbítrio é como um vagão de trem. Eu posso fazer o que eu quiser dentro do vagão do trem, mas eu não posso sair do vagão e nem mudar o curso do trem.
Então, é uma boa analogia também, né? Bom, mais alguém, Tomás? Olá, quem está falando? Caiu a linha?
Eu tô.
Mais alguém falando? Quem
tá
fala?
Bom, sim.
Oi?
É Rosimeire do Butantã.
Bom, quer fazer uma pergunta para a Rosimeire? Para a Maísa, desculpe.
Eu gostaria, além de fazer uma pergunta, eu também gostaria de saber assim, se vocês têm algum centro para que a gente pudesse conhecer o local. Porque eu tenho assim, uma grande, eu não sei se é mediunidade, mas eu sempre sinto quando as coisas vão acontecer. Eu vejo vultos, eu sinto presença de pessoas do meu lado.
Então é até legal que a gente pode falar, a Maísa vai estar realizando agora, por esses dias, um curso, durante um ano, um curso específico de mediunidade para as pessoas que quiserem estudar um pouquinho esse tipo de coisa que você está sentindo. Fala um pouquinho mais, Maísa.
O curso é teórico e prático, então nós vamos estudar todos os aspectos de energias, chakras, corpos, como o fenômeno acontece e tudo mais, fazer toda essa parte teórica e depois nós vamos ter a parte prática. O curso dura um ano, começa dia 1º de março, que é um sábado. As aulas vão ser semanais. Aos sábados de manhã, todos os sábados, das 9 ao meio-dia e meia. Ocorre no IPPB, no próprio Instituto do Wagner, que fica na rua Gomes Nogueira, 168. Nós vamos ter o curso e lá é possível a gente explicar o que é o fenômeno mediúnico, como ele ocorre, por que ele ocorre, e depois entrar na parte prática, que é justamente treinar essa sensibilidade para a gente poder interpretar as coisas que acontecem com a gente e poder lidar melhor com elas. Tá?
Okay. Inclusive, CH, você também participa do curso junto com a Maísa, dando algumas aulas. Fala um pouquinho aí sobre essa temática.
Exatamente, né? Que além da mediunidade em si, a gente discute outras coisas que têm a ver com o desenvolvimento espiritual. A gente fala filosofia, religião, ciência, a relação entre todas essas coisas. O livre-arbítrio, inclusive, é uma discussão bastante acalorada todo ano, né? E nunca esquecendo do bom humor, que é a tônica do curso, né? A gente fala tudo com muita seriedade, mas tudo sempre com bom humor, né? Que para ser uma coisa mais agradável. E aí entra numa piada, uma parábola zen, que muita gente, pô, mas um ano inteiro de curso, todo sábado, né? Chegou um discípulo e perguntou pro mestre zen: mestre, quanto tempo eu levo aqui estudando com o senhor para atingir a iluminação? Ele: 10 anos. Ah, mas se eu pegar todo dia, 2 vezes por dia e fizer as práticas? 20 anos. Não, mas eu vou me esforçar mais que todo mundo. Ele: 30 anos. Pô, mas o senhor está sempre aumentando. Pois é, se você tiver com o olho no objetivo final, você não está prestando atenção no que você está fazendo agora. Vai demorar muito mais. Então, o convite que a gente faz para as pessoas perderem, entre aspas, essa manhã de sábado e levarem uma coisa que pode transformar a vida.
Inclusive, a Maísa, você está com uma turma de segunda fase. Isso. Que fez a primeira fase ano passado, e agora essa turma está se reunindo às segundas à noite com...
Exatamente,
você, né?
Os alunos das outras turmas que a gente já fez, ao longo desses últimos 3 ou 4 anos, nós vamos montar uma turma de estudos avançados, de estudos mediúnicos avançados com essa turma, que é para a gente justamente ampliar a prática e ampliar o conhecimento desse pessoal, até com vistas de, no futuro, abrir um trabalho de atendimento mesmo. Porque como a nossa proposta, é importante que se diga isso, a proposta de curso, ela é totalmente universalista. Nós não estamos presos a nenhuma linha doutrinária ou religiosa. Não é um curso espírita, não é um curso bandista, não é um curso de qualquer doutrina ou religião. Pelo contrário, nós procuramos trazer conhecimento de todas as linhas justamente para enriquecer a prática das pessoas. E o que nós vamos continuar fazendo é no grupo avançado é exatamente isso.
O telefone para informação sobre o curso, gente, é o 6163-5381, o curso aqui no IPPB, no Ipiranga, tá? Mais alguém na linha, né, Tomás? Pode soltar. Quem tá falando?
É Beth.
Beth, você fala de onde?
Eu falo aqui da Cachoeirinha.
Tá pegando bem aí a rádio?
Muito mal. Eu ponho o rádio embaixo da cama e entro embaixo da cama pra te ouvir.
Tomás, a culpa disso... Olha, a culpa disso é do Tomás. Tomás, sobe lá na antena, enverga a antena na direção da Cachoeirinha.
Eu acho que ele vai ter que subir na cama, viu?
Vai ter que subir na cama. Olha, subir na cama é um negócio que ele não anda fazendo muito bem, não. A mulher dele anda reclamando aqui com a gente que ele não tá subindo. Vindo nada.
Tá feia.
Quer fazer uma pergunta pra Maísa? Fica à vontade.
Ouço o seu programa toda semana. Adoro. Eu só não ouço quando eu tenho plantão e aí complica um pouco. Eu vou ser bem breve, porque eu sei que o tempo é bem limitado. Mas assim, eu gostaria primeiro de fazer um comentário e depois eu deixo no ar.
Tá, ok.
E uma pergunta que eu vou deixar também pra vocês responderem no ar. Eu sou enfermeira e já trabalhei em UTI. E 3 pacientes deram óbito na minha mão. E já com 4 dias em pura coma, sem abrir os olhos, todo aparelhado, toda a família já ciente do óbito, tudo, a paciente, de repente, abriu os olhos e disse para mim assim: eu rezei tanto, de repente você veio, você é o anjo que veio, que eu estava esperando para me buscar. Apertou a minha mão e deu óbito. E um outro senhor cego, que nasceu cego, a mesma coisa, ele me viu. Me descreveu inteirinha, até a cor do meu cabelo, o tamanho do cabelo e tudo, segurou na minha mão, não deixava ninguém medicá-lo, eu mediquei, ele segurou na minha mão e deu óbito. E confundindo com um ser espiritual.
Certo.
E eu tive um casamento de ouro, mas que durou só 4 meses. Eu esperei uma vida para casar com essa pessoa. Era a alma gêmea mesmo.
Uhum.
E, de repente, os médicos iam operá-lo no intestino, uma hemorroida. E eu descobri que não era, e era um câncer. Ele foi piorando, aí diagnosticaram labirintite. Eu, muito atrevida, comecei a montar esquema, não era labirintite. Era um tumor no cerebelo e ele veio a falecer. E os médicos só descobriram 2 dias depois dele morto. E foi assim, Wagner, durante a semana que precedeu a morte dele, ele tinha pesadelos enormes e gritava demais. Eu conseguia acordá-lo sem assustá-lo. Ele dizia para mim: é um bicho enorme, preto, ele tem um bico grande, ele me puxou da cama e está tentando te puxar. E eu estou gritando para ele não te levar, porque eu expliquei para ele que ele estava fazendo a passagem.
Uhum.
Eu dei o livro Nosso Lar para ele, eu orientei e disse: tudo que você tiver de dúvida, você me pergunta que nós vamos conversar a respeito. E ele disse que esse bicho sempre aparecia para ele e queria levar eu junto. E ele pedia para que me deixasse. Conclusão, ele deu óbito, faleceu, eu estou viúva, passei por o mesmo problema, um linfoma não Hodge, 3 anos atrás, operei, fiquei 2 anos de quimioterapia, fiquei péssima. Agora, esses dias, eu sei que o meu é na corrente sanguínea, é medula, não tem caso. Aparentemente, eu estava bem. Ontem foi comunicada que vou ter que estar operando o intestino e provavelmente eu não tenho chances de vida. Então, eu quero estar perguntando se esse bicho que ele via, essa fantasma que ele via, não seria já uma premonição de que eu iria pelo mesmo fator que ele foi?
Bom, aí tem várias possibilidades, tá? Primeiro, como ele estava com câncer no cerebelo, isso pode causar alucinação. Sim. E uma série de coisas, pesadelos, é normal, tá? Sim. A pessoa fica no estado alterado. Segundo, que às vezes a pessoa tem visões simbólicas. A visão de um pássaro preto puxando é uma coisa de simbolismo, né? E de que está te puxando, talvez uma percepção de que você também iria depois, sei lá. Mas não fica assustada, não, que isso pode ser um simbolismo, pode ser coisa da mente dele.
Não, eu não fico, Wagner, sabe? Porque eu sou totalmente voltada para o espírito. Eu sou mais espírita do que materialista.
É, e agora com você com esse problema todo, se você acha que você vai embora e está com essa consciência toda... Então fica tranquila e encontra seu amor do lado de lá. Desde que você saiba que teu tempo está acabado aqui, né?
Não confiam, assim, no meu alto astral. Eu tô super tranquila, eu já preparei tudo. Eu não tenho medo de nada, eu faço tudo que eles pedem para fazer. Rezo muito, dou bastante risada, falo, ai, cumpri minha parte, graças a Deus.
Então é isso aí, o tempinho que você tiver por aqui ainda, aproveita um pouco ainda, até o último momento.
Não, mas aproveito, eu canto karaokê, pego balada e tudo.
É isso, isso aí, então, tá? E daqui a pouco você vai encontrar com seu grande amor do lado de lá e...
Se Deus quiser.
E os pacientes que você teve aí em coma, o que acontece é que a pessoa em coma, o metabolismo está quase zerado, as ondas cerebrais estão muito baixas, então a pessoa vê o lado extrafísico, né?
Sim.
É capaz de descrever espíritos e pacientes assim nesse estado, eles confundem o encarnado com o desencarnado.
É verdade.
Porque a sensibilidade, ela fica suspensa entre dois planos. Mas fica bem aí, tá? É, mantém sempre o pensamento elevado. Se mais pra frente você tiver que desencarnar mesmo, desencarna com consciência, o pensamento bom, e depois que você passar pro lado de lá, aparece aí pra gente, pra dar um oi e falar, olha, eu passei, tô bem do lado de cá, e que você fique bem, seja aqui ou do lado de lá, onde quer que seja.
Vou ficar e vou, se eu tiver jeito, se me permitirem, eu vou estar entrando em contato com você, porque eu amo você de paixão.
Então tá.
Eu tô ótima e preparada pra ficar ou pra ir.
Legal, obrigado por você ter ligado. A gente tá chegando em cima da hora já aqui
obrigado,
pra terminar.
Obrigado, meu amor. Um bom fim de semana pra
você. Você também. Mas a gente tá chegando ao fim, pra você passar. Tem mais alguém na linha? Não, né? Então, mas não dá mais tempo de atender ninguém, não. Maísa, deixa novamente seu telefone de contato.
Deixo sim. Espaço Eliantos 5535-6414 pro atendimento de terapia.
E-mail.
E-mail alfaminteles@yahoo.com.
O site do IPPB é www.ippb.org.br. A Maísa tem uma coluna lá. Vocês podem ter acesso aos outros sites que ela trabalha dentro da coluna nos links lá.
E lembrando que o curso começa no dia 1º de março, que é um sábado, às 9 horas da manhã. Quem tiver interesse é só me procurar pelo e-mail ou no telefone do IPPB.
Tá, outra coisa, gente. Eu combinei com a Maísa. O mês que vem, em março, a Maísa virá novamente ao programa, porque não dá muito tempo de falar tantas coisas, né? Então, a gente nem entrou praticamente em terapia de vidas passadas,
verdade.
Retrocognições.
Uhum.
Então, vamos deixar esse o tema para o mês que vem.
Tá bom.
Para você vir falar sobre retrocognições, que são as regressões de memória.
Isso.
Como é que é esse lance de bloqueio de uma vida para outra, tá?
Ok.
Aí a gente faz o próximo programa.
Combinado, venho com o maior prazer.
CH, obrigado aí você ter vindo também, viu?
Falou. Até a próxima.
Eu vou repetir, o CH é o karma da Maísa, é o encosto.
Pois é,
da Maísa.
É o karma, é o encosto que faz a gente crescer na vida, né?
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 Tomás, dá tempo de a gente terminar com a música do Christopher Cross? Que tal a Sailing, que fez tanto sucesso? Ela é a música, cadê? A segunda. Gente, The Very Best of Christopher Cross. Vocês vão lembrar dessa música, é um grande sucesso do Christopher Cross. Sailing, a gente vai terminando por aqui. Quinta-feira que vem a gente está de novo por aí. E como sempre faço, me despeço deixando um beijo para as moças. E o Tomás se despede deixando um beijo para os rapazes. Até mais.
us down to paradise. At least it's not for me. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Never, never land. No reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me.
Sintoniza a Rádio Mundial, transmitindo em FM 95,7 ZYD.